Band Eleições, na Band News FM.
Bom, são 10 horas e 5 minutos e a gente tem a satisfação de conversar agora com o André Janones, advogado, deputado federal, pré-candidato à presidência da República pelo Avante. André, que tem uma história relativamente curta na política, mas que está aí já colocando o seu nome e tem uma atividade muito grande nas redes sociais. Vamos agora conversar com ele para saber algumas das ideias, das propostas do deputado e como ele vê, como essa sua entrada já na política, num plano nacional. Ele que tem, estava até comentando aqui com Letícia no intervalo, é relativamente novo para essa tarefa, é até bom a gente ter pessoas novas entrando na política. E vamos lá conversar um pouquinho com ele aqui. Muito bom dia, deputado. Tudo bem?
Bom dia, Cacá. Um prazer estar participando com vocês. Graças a Deus, tudo ótimo. Estou aqui à disposição para a gente poder bater um papo, levar um pouco de informação a respeito da nossa candidatura presidencial.
Para quem não conhece o deputado, ele é mineiro, é lá do Triângulo Mineiro, e tem um histórico, inclusive, que eu vou até começar a conversa com ele aqui agora, porque ele acabou surgindo, tendo um aparecimento muito forte durante o período da última greve dos caminhoneiros. E eu queria, deputado, começar a conversar com o senhor justamente a respeito desse assunto, porque nós estamos vivendo agora uma nova crise envolvendo o preço dos combustíveis. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: se o senhor já tivesse vencido a eleição, se o senhor eventualmente fosse o presidente da República, qual seria a medida que o senhor imagina que poderia ser tomada para tentar colocar um freio nesses reajustes todos que a gente tem no caso dos combustíveis, hein?
Mudar a política de preço da Petrobras. A gente precisa fazer isso de forma urgente. Praticamente todos os pré-candidatos reconhecem essa necessidade, mas poucos têm coragem de falar que vai fazer, até porque essa ação, essa medida, ela vai contra, né, diretamente contra o interesse de grandes investidores do nosso país. Então é preciso, para que um presidente possa ter a coragem necessária para tomar essa medida, ele precisa de ter independência, precisa de ter apoio popular e principalmente independência. A maioria das pré-candidaturas que são colocadas fogem desse debate, dessa discussão, mas a gente enfrenta esse debate e a gente tem coragem e independência para colocar essa medida em prática, né, de mudar essa política de preço, onde a gente, apesar de produzir praticamente 80% do combustível que é consumido aqui dentro, a gente... ainda assim, né, mesmo importando apenas 20%, a gente deixa com que esses 20% ditem a regra, vamos dizer assim. A gente adota a política de paridade, né, de preços do barril, acompanhando o preço do barril internacional, o preço do dólar lá fora. A gente adota essa política mesmo que apenas 20% da produção venha de fora. É um absurdo, a gente precisa mudar isso e o país precisa ter coragem e independência. E aí a gente chega no cerne de todos os problemas sociais do nosso país, que é o problema da desigualdade social, da gente buscar um crescimento econômico sustentável para diminuir essa desigualdade através desse crescimento econômico, que exige uma coragem também para se intervir na taxa de juros praticadas hoje no nosso país. A gente vai conseguir essa redução da desigualdade social e um dos reflexos, né, dessa redução, esse é o aumento do poder de compra do brasileiro, e é isso que a gente almeja, é isso que a gente busca fazer. Eu acho, Cacá, que o problema, todo mundo sabe o que é, né? Todo mundo repete isso, que o problema é a política de preço adotada pela Petrobras, mas poucas pessoas falam em como mudar essa política de preço, e é isso que a gente está propondo.
Mas então, isso que eu queria entrar com o senhor, deputado, a Letícia, falando. O que, que o senhor propõe numa situação como essa? Se o senhor fosse presidente hoje, estaria colocado hoje como presidente diante de uma situação como essa, onde a Petrobras anunciou quase 16%, 15,6% de 18%, né, de reajuste no gasolina e 25% no diesel. Qual seria o posicionamento do senhor, ou o que o senhor já viria trabalhando para diminuir esse impacto?
Eu vou responder pelo final da sua pergunta, né? O que eu viria trabalhando para não deixar de chegar na situação que a gente se encontra hoje. Porque na situação que a gente se encontra hoje, você não tem muitas opções para agir. Né, o que dá para fazer é o que está sendo feito pelo Congresso. Inclusive, nós votamos ontem o projeto de redução do ICMS, que eu lhe confesso que eu votei de forma muito contrariada e nada convicto, que eu tenho absoluta convicção que não é uma solução definitiva, não é a solução ideal, não resolve o problema de fato, mas é ali um ato de desespero, né? O chamado apagar incêndio é o que dá para fazer agora de última hora, já que a situação chegou da maneira que chegou. O que eu faria da República, o que eu já teria feito, inclusive, seria a convenção, a gente pode dizer assim, para que a Petrobras mudasse a sua política de preço e abandonasse a política de paridade internacional, onde o preço do combustível aqui no nosso país, ele seguia pela cotação internacional do dólar. E aí, repito, mas isso é tão fácil assim, por que ninguém até aqui fez? Né? Por que o atual presidente não fez, por exemplo? Porque falta coragem para ir contra aquela meia dúzia de famílias que controlam praticamente boa parte da riqueza do nosso país, né? Que constituem um patrimônio maior do que de 50% praticamente da população brasileira e que hoje são grandes investidores da Petrobras e para os quais não interessa a adoção de uma política de preços que não siga a cotação do dólar. Para a gente ilustrar o que acontece, como eu disse, 80% praticamente do combustível que o nosso país consome é produzido aqui, só 20% vem de fora, mas ainda assim, esses 20% que vem de fora é que ditam a regra, é que ditam o preço, né? E se determina para se atender esses 20%, em detrimento dos outros 80%, coloca aí a política de preço internacional, onde segue-se a cotação do dólar, e é um resultado catastrófico para o povo brasileiro, que é sempre quem vai sacrificar.
Nós estamos conversando aqui com o André Janones, ele é advogado, deputado federal e está conversando com a gente aqui porque ele é pré-candidato à presidência da República pelo Avante. Deputado, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, como eu citei, o senhor me corrija, pelo que sei, pelo que eu fiz o cálculo aqui, o senhor tem 37, 38 anos de idade. Pelo que sei também, o senhor está no seu primeiro mandato como deputado. O que leva o senhor a ser candidato à presidência da República já, imediatamente? E o senhor acredita, o senhor já aparece, inclusive, em algumas pesquisas, para as pessoas que prestam atenção nos números, o senhor aparece em empate técnico, por exemplo, com João Dória, que é uma figura que tem um histórico na política maior, né? E com outras figuras, ou seja, até atribui-se isso à sua enorme popularidade nas redes sociais. Para quem não sabe, o deputado acaba tendo um número de seguidores e que muitas vezes supera o do presidente da República. Mas eu queria saber o que leva o senhor ou o que leva o seu partido a lançar o seu nome como candidato à presidência e se o senhor vê essa possibilidade de se transformar efetivamente naquilo que todo mundo fala como uma terceira via. Qual o caminho que o senhor imagina trilhar para se concretizar como uma terceira via? Se existe a possibilidade, por exemplo, de conversar com outros partidos, conversar com outros candidatos. Eu queria, sob o aspecto político, que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso.
Na verdade, eu vou fazer uma correção. Quando você pergunta, né, o que leva você ou o que leva o seu partido a lançar o seu nome como candidato a presidente da República? Na verdade, o correto seria a gente se perguntar o que leva uma parte do eleitorado, ainda que pequena momentaneamente, a lançar o meu nome como candidato à presidência da República. Eu te explico por quê. No mês de dezembro, meados de 15 de dezembro, eu estava em casa assistindo TV, quando de repente eu fui surpreendido com uma notícia num telejornal que estava lá uma pesquisa do IPEC, onde o meu nome aparecia ali com 2, quase 3% das intenções de voto. E até então a gente jamais tinha cogitado a inclusão do meu nome em qualquer cenário de pesquisa eleitoral, a gente ainda não tinha feito nenhum lançamento oficial e nenhuma candidatura, então nos pegou de surpresa. Então, respondendo essa pergunta, né, o porquê dessa menção espontânea nas pesquisas de intenção de voto, aí eu tenho uma resposta muito clara para te dar. Né? Enquanto os principais candidatos à presidência no nosso país se ocupam de uma agenda de costume, de uma agenda ideológica, eu, através do meu mandato como deputado federal, busquei e continuo buscando enfrentar os problemas reais da sociedade brasileira. Quais são os problemas reais? Aqueles problemas que afetam a todos, que afetam atenção ao cidadão da direita, ao cidadão da esquerda, ao cidadão que é a favor do porte de armas, ao cidadão que é contra o porte de armas. Isso é um problema que está comum a todos. E é desses problemas que a política tem que se ocupar. A política não existe para procurar divergência, aonde não se tem convergência. A política existe para você buscar pontos em comum. Né? Quando você vai fazer uma, vai buscar um consenso, você sabe que duas pessoas pensam diferente, mas você procura aquele ponto que une essas pessoas, o que é comum a todos. Esses problemas são o ponto de união entre todas as pessoas. É, eu não conheço alguém que não queira resolver o problema da saúde no nosso país, que não acha que o sistema público de saúde que existe hoje no nosso país precisa passar por profundas melhorias. E aí, repito, quem deseja isso? Deseja isso o católico, o espírita, o evangélico, o ateu? Então, percebe que existem problemas que são comuns a todos. Esses são os problemas graves do nosso país que precisam de solução urgente, mas a classe política existe no debate ideológico. Eu, durante os 3 anos de mandato até aqui, eu ocupei o meu tempo discutindo questões relevantes, como auxílio emergencial, valor do salário mínimo, redução do preço dos alimentos, redução no preço dos combustíveis. E quando eu começo a mostrar para as pessoas, olha, eu não participo desse debate ideológico que está lá na Câmara, não. A minha discussão é essa daqui. As pessoas começam a enxergar ali alguém que, de fato, representa, dá voz àquilo que é relevante para elas. E aí o meu nome começa a se destacar e hoje a gente tem aí esse cenário extremamente positivo para uma candidatura em uma fase ainda embrionária que está começando. E eu estou muito otimista, acredito que a gente tem tudo para levar a nossa mensagem adiante e ser, de fato, essa terceira via que o nosso povo tanto espera.
Deputado, como é que está a situação do Avante aqui no Estado em relação às candidaturas a Senado, governador? O senhor, inclusive, acho que tem uma reunião, um encontro amanhã com o governador Renato Casagrande, né? Como é que está a situação do Avante, como é que está a situação do partido aqui no Estado?
Olha, o partido tem se fortalecido bastante. A gente vai ter uma chapa de deputados federais que provavelmente, seguramente, deve eleger 2 deputados federais. Podendo chegar a 3, acredito que a gente tem condições reais de eleger 3 deputados federais. E agora a gente está nessa fase de articulação, de ver com quem nós vamos caminhar, tanto em relação ao governo do Estado, como na estruturação das nossas chapas também de deputados estaduais, para que a gente possa chegar com a base de apoio razoável para a disputa presidencial. Amanhã vamos ser recebidos pelo governador do Estado e já caminhando para esse ponto realmente de busca de apoio, de coligações, né, de federação. Agora, por questão da federação, muita coisa ainda está em aberto, mas a gente tá bem otimista de que a gente vai conseguir aí uma boa rede de apoio para levar o nosso projeto adiante. Eu acredito que a gente tem um crescimento agora a curto, médio prazo, e eu acredito que esse crescimento vai ocorrer a partir do momento que as pessoas começam a receber a nossa mensagem, ou as nossas propostas, a enxergar uma luz no fim do túnel, né? Eu vejo o brasileiro muito descrente com essa polarização. Não é uma polarização legítima, é uma falsa polarização. Eu digo falsa polarização porque as pessoas estão votando em um para o outro não voltar, ou estão votando no do passado para o atual não continuar. Então é uma polarização que não traz nenhum tipo de convicção. Então, a partir do momento que a nossa mensagem começa a chegar e o eleitor tem a possibilidade de chegar na nossa candidatura uma terceira via de fato, uma terceira via viável, eu acredito que vai ocorrer um crescimento e com esse crescimento, automaticamente, a gente passa a ter uma maior facilidade para coligações, para apoios e para apontar palanques dos estados. Eu acredito que isso vai acontecer de uma forma natural.
O senhor se notabilizou em seu trabalho no início da sua carreira como uma pessoa que tinha uma atuação na área do direito, óbvio, porque o senhor é advogado, mas também da saúde. Queria saber qual é a análise que o senhor faz do sistema de saúde hoje do país e o que o senhor mudaria para melhorar esse sistema.
Primeiro, a gente precisa falar em relação ao SUS. Quando a gente fala em mudança, em melhoria, eu gosto sempre de frisar primeiro que não é uma crítica completa ao sistema único de saúde aos países, que é um modelo perfeito, entre aspas, né? Eu digo entre aspas porque é perfeito dentro daquilo que é possível em um país tão desigual, com tantas dificuldades estruturais como o nosso. Então, o SUS ele precisa ser aperfeiçoado, melhorado. E eu vou citar aqui dois pontos. Nosso programa na área de saúde é um dos mais completos que será apresentado nessas eleições. É um tema no qual eu estou me debruçando para que a gente possa, de fato, enfrentar os problemas reais e apresentar soluções para a população. Mas eu vou citar aqui dois pontos que eu acho cruciais. Primeiro, a descentralização do atendimento. Eu sou de uma cidade interiorana, venho de uma cidade de 100 mil habitantes lá no Triângulo Mineiro, e hoje você pega a realidade de quem mora em grandes metrópoles com quem mora no interior, são realidades absolutamente diferentes. E quem está nos ouvindo que mora no interior sabe que a realidade hoje da saúde no interior do país é o quê? Quando a pessoa precisa de um atendimento, o mínimo de complexidade, ele tem que ser transferido para uma metrópole próxima, para a capital do estado ou para uma cidade de referência. 90%, cerca de 90% dos atendimentos hoje no interior do país, eles são direcionados a esses centros. E parece que ninguém percebeu ainda que precisa se inverter essa lógica do investimento, alocando recursos no interior para que esses pequenos municípios também tenham condições de tratar ali seus pacientes e não encontrá-los, né? Como eu disse, repito, quase 90% dos casos para esses grandes centros de saúde que acabam também superlotados, não dando conta de atender ao fluxo de pacientes que chega e acaba que no final os dois acabam desassistidos, né? Tanto quem está no interior como quem está na capital, que tem a superlotação, não permite a quem é ali daquela região também ser atendido. Então a gente visa essa descentralização do atendimento na saúde, isso vai ser detalhado como fazer, onde buscar os recursos, a gente está detalhando isso dentro do nosso programa de governo, mas eu acho que é um problema crucial que precisa ser enfrentado e debatido logo no início do próximo governo, e também investimento em saúde básica, né, que não é segredo para ninguém. A cada 4 anos, quando a gente tem eleições presidenciais, se fala nisso, não é nenhuma novidade, mas ninguém coloca em prática. A gente precisa fazer esse investimento na área de saúde básica, né, deixar de se investir. Você pega hoje dentro das emendas parlamentares que nós deputados temos direito, por exemplo, você praticamente não tem limite para colocar os seus recursos na média e alta complexidade. Mas na saúde básica é muito limitado o valor que você pode dedicar às unidades de saúde básica no nosso país. A gente precisa inverter essa lógica, começar a pensar o nosso país, a saúde do nosso país, a médio e longo prazo, não só a curto prazo. Você investir em saúde básica, você investir na prevenção, é você investir a médio e longo prazo, que vai refletir lá na ponta, né, dentro de algum tempo você vai ver os índices lá na ponta, na média e alta complexidade, também melhorar. Então eu destacaria aqui esses dois pontos: descentralizar o atendimento de saúde, levando uma maior estruturação para o interior do país, e também esse ponto que eu citei agora. Acho que são os dois pontos principais, a descentralização e esse último ponto que a gente abordou.
A gente está conversando aqui na Band News FM Espírito Santo, nesta manhã de sexta-feira, com o deputado federal André Janones, ele que é pré-candidato à presidência da República pelo Partido Avante. Deputado, para a gente finalizar a nossa entrevista, se eleito presidente hoje, diante do cenário que nós temos aqui no nosso país, o que, que o senhor apontaria como o maior desafio que o senhor vai pegar na presidência?
O maior desafio é a gente recuperar a economia, mas recuperar de uma maneira sustentável. É recuperar de uma maneira que possibilite a quem está na ponta ter comida na mesa, ter dignidade e, ao mesmo tempo, sem a gente assustar, sem a gente perder os investidores que também contribuem com o crescimento do nosso país. A gente sabe como fazer isso, é uma receita relativamente simples, a gente vai. O que eu falei, é simples, não tem nenhuma genialidade na ideia, mas a genialidade talvez seja na coragem, na capacidade de colocar em prática. Todo mundo sabe o que tem que ser feito, isso não é o André Janones que está criando, todo mundo sabe que você reduz a taxa de juros, por exemplo, você possibilita quem está lá na ponta, quem está lá servindo na mesa, por exemplo, dá um exemplo assim, o garçom que está lá servindo a mesa no carrinho de cachorro quente, que pega a comida e leva na mesa, se você diminuir a taxa de juros para que o crédito chegue a ele com mais facilidade, ele vai ser dono do seu carrinho de cachorro quente. Quando ele passa a ser dono do carrinho de cachorro quente, ele puxa aquele brasileiro que está abaixo da linha da pobreza, hoje não tem como colocar comida na mesa, não tem dignidade, não tem como. Ele puxa esse para cima e esse vai ocupar o lugar que ele ocupava. Esse vai ser o que a partir dali vai servir a mesa, ou seja, ele já ascendeu socialmente também. Então a gente defende esse crescimento econômico em cadeia. E para isso é essencial uma redução da taxa de juros. Claro, quando você reduz a taxa de juros na ponta, você reduz lá em cima também. E aí você pode, de alguma maneira, assustar, afugentar os investidores. Mas é possível a gente resolver essa questão também através, como eu disse, de um crescimento sustentável, porque quando você faz isso lá na ponta, quando você coloca dinheiro na mão das pessoas, principalmente mais pobres, eu costumo dizer que o pobre não poupa, o pobre gasta, e não é por opção, é porque ele não pode se dar luxo de poupar. Então, quando você coloca dinheiro na mão dessas pessoas, essas pessoas gastam esse dinheiro volta para o comércio, ele vai chegar de alguma maneira no microempresário, grande empresário, enfim, é a roda da economia. Então, para finalizar, o que eu quero dizer é o seguinte: se eleito presidente da República, o meu maior desafio será implementar isso que eu acabei de dizer, porque a gente sabe que a gente está enfrentando uma batalha muito grande, porque quem está lá na ponta, lá no topo da pirâmide, não quer ver essa desigualdade social diminuir, mas a gente tem coragem e independência para fazer isso. Colocar dinheiro na mão das pessoas mais carentes, mais necessitadas, assim, diminuir a desigualdade social, levar a dignidade humana a todos, colocar a roda da economia para girar, para que todos saiam beneficiados.
É isso aí, deputado. Muito obrigado. Deixando bem claro que o candidato, que o deputado é ainda pré-candidato. A gente está numa fase em que ele até oficialmente nem pode pedir votos. Ele é um pré-candidato do partido, tá, ainda precisa passar pelas convenções, etc. De qualquer forma, conversamos aqui sobre as ideias e as propostas de André Janones, como disse, advogado, deputado federal e pré-candidato à presidência da República. Eu vou terminar essa entrevista. É curioso até porque a gente vai ter que adotar isso a partir de agora, imagino eu, por conta da importância que as redes sociais ganharam, pedindo ao senhor que comunique quais são as suas redes para que as pessoas possam acompanhar as suas ideias e o seu trabalho. O microfone fica aqui aberto para que o senhor divulgue as suas redes sociais, para que as pessoas, os eleitores, possam acompanhá-lo.
Cacá, agradeço por esse espaço. Quero só aproveitar e dizer o seguinte: o grande desafio, não só meu, mas de todos os candidatos da terceira via, é fazer com que a nossa mensagem chegue. Eu não tenho dúvida nenhuma que o brasileiro está cansado, que ninguém quer esses dois candidatos que hoje lideram as pesquisas, e que se eles ganharem é porque nós, da chamada dita terceira via, a gente não conseguiu fazer com que a nossa mensagem chegasse. Então é uma luta igual. Os dias atrás, o ex-presidente Lula deu uma declaração em uma rádio no interior do Paraná, uma cidade de pouco mais de 10 mil habitantes. 30 minutos depois que ele deu a declaração, estava estampada lá uma manchete com uma frase que ele disse em todos os canais de comunicação do nosso país. Então, a luta é muito igual. Eu sempre digo que eu posso dar a declaração das 30 minutos, não vai estar estampada a capa de nenhum jornal. Então, para a gente mudar isso, vai ter que ser na raça mesmo, vai ter que ser o eleitor se conscientizando, indo atrás, buscando informações, e que são muito poucos os minutos que a gente tem. Eu agradeço imensamente o espaço que vocês abriram aqui para nós, para que eu pudesse vir trazer essa mensagem, mas é um espaço que não dá para a pessoa conhecer profundamente, analisar os seus projetos, ver todo o seu histórico de vida, de trabalho. Então, nas redes sociais, André Janones, J-A-N-O-N-E-S, André Janones, tanto no Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, toda é a mesma rede, só para pesquisar lá, André Janones, que vai dar para vocês conhecerem um pouco mais das nossas propostas, das nossas ideias para essa pré-candidatura. No mais, muito obrigado a você. Obrigado pelo espaço, Deus abençoe o trabalho de vocês e até a próxima oportunidade.
Até, deputado, um grande abraço, um bom trabalho.